Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Estamos de volta com o Paraná de hoje para te contar a história das toneladas de carnes irregulares que foram apreendidas ontem aqui no Paraná. São 4 toneladas de carnes apreendidas em churrascarias e distribuidoras de Curitiba, Pinhais e Foz do Iguaçu. A ação teve o nome de Espeto Corrido. O objetivo era desarticular uma quadrilha que falsificava selos de inspeção. As carnes têm selos de inspeção estabelecidos por diferentes órgãos e essa quadrilha falsificava isso para poder vender os produtos como se eles fossem legais. Ao todo, 3 estabelecimentos comerciais foram fiscalizados. Todos os produtos irregulares foram apreendidos e vão ser inutilizados. As distribuidoras de Pinhais e de Foz do Iguaçu que foram fiscalizadas também foram fechadas pela Receita Federal e pela Vigilância Sanitária. O Paraná tem registrado vários acidentes envolvendo caminhões nas regiões de Serra. 2 acidentes gravíssimos aconteceram recentemente aqui na Serra de São Luís do Purunã, na região de Balsa Nova, São Luís do Purunã, entre Curitiba e Ponta Grossa. Hoje mesmo aconteceu mais um acidente na região aqui da Serra do Mar. A fiscalização foi feita em São José dos Pinhais, a caminho da Serra do Mar, a caminho do litoral do Paraná. A Lola Dias tem o resultado desse trabalho.
A Polícia Rodoviária Federal vistoriou 85 caminhões na BR-277 em São José dos Pinhais, na região da Serra do Mar. Os policiais encontraram 21 veículos com problemas nos freios, pneus, suspensão e sistema de direção. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a maior parte das irregularidades estava no estado de conservação dos veículos. Muitos caminhões não tinham equipamentos obrigatórios e, quando tinham, eles não funcionavam. Ao todo, foram 52 infrações registradas e 2 caminhões recolhidos. Desde que a operação começou em 2014, mais de 4 mil caminhões foram vistoriados e cerca de 27% apresentaram pelo menos uma irregularidade. Lola Dias para o Paraná de hoje.
Governadores de diferentes estados do país estiveram ontem no encontro de legisladores que está acontecendo em Foz do Iguaçu, aqui no Paraná. Eles trocaram experiências sobre como fazer para enfrentar a crise financeira que acomete todo o país, mas principalmente a administração pública do país.
O segundo dia de palestras e debates da 21ª Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais começou com um painel que reuniu governadores e parlamentares para discutir a crise econômica dos estados. Os comandantes de diferentes estados do país apresentaram suas experiências diante do desafio de manter as contas em dia e garantir investimentos, mesmo com as dificuldades orçamentárias. Como o primeiro estado a adotar medidas de contenção de gastos e recuperação de receita, o Paraná mantém as contas em equilíbrio e receberá investimentos mesmo diante das dificuldades. O governador Beto Richa falou do apoio que recebeu da Assembleia Legislativa do Paraná para aprovar o ajuste fiscal e afirmou que o estado tem a melhor situação fiscal e financeira do país.
Hoje nós temos, para você ter uma ideia, um orçamento com a previsão de investimentos de 8 bilhões de reais. É histórico. Do total das receitas do estado, nós estamos investindo 15%, pagando salários em dia, fazendo obras por todos os municípios, grandes obras de rodovias, pagando fornecedores em dia, enfim, garantindo o desenvolvimento vigoroso do estado no momento de crise nacional.
O papel do Poder Legislativo foi destaque na apresentação do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, que afirmou que o fortalecimento da federação começa com a descentralização das competências legislativas.
O governo mais perto é o governo mais controlado pela população, mais próximo das prioridades do povo. O que o município puder fazer, o estado não deve fazer. E o que o estado puder fazer, a União não deve fazer.
Alckmin elogiou as ações adotadas pelo governo do Paraná, antecedendo os impactos da crise econômica e garantindo a governabilidade do estado.
Ainda falando sobre política, termina hoje o prazo para o presidente Michel Temer responder aquelas 82 perguntas da Polícia Federal. Priscila Mazenotti.
Termina hoje, às 5 da tarde, o prazo para o presidente Michel Temer responder às 82 perguntas feitas pela Polícia Federal. Essas perguntas fazem parte do inquérito em que Temer é citado na delação da JBS. O prazo, inicialmente, de 24 horas, terminava na terça-feira passada, mas foi prorrogado a pedido da defesa pelo ministro relator da Lava Jato no Supremo, Edson Fachin. Os advogados de Temer alegaram que o tempo era muito curto para responder a esses questionamentos. As perguntas feitas ao presidente abordam temas como o encontro que ele teve com o empresário Joesley Batista e a relação de Temer com o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, flagrado com uma mala com R$500 mil. O ministro relator Edson Fachin deixou claro que o presidente tem o direito constitucional de não produzir provas contra si mesmo e que pode deixar de responder a parte das perguntas se a defesa julgar necessário. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
E agora você confere a agenda deste final de semana em todo o Paraná com Camila de Oliveira.
Em Castro, nos Campos Gerais, o segundo Festival de Carne Suína pretende reunir cerca de 3 mil pessoas neste domingo. A responsável pelo evento é a empresa Alegra. O objetivo é estimular e divulgar os benefícios do consumo de carne suína. Além da venda de pratos com carne de porco, a festa vai ter dois shows. A abertura é com a dupla sertaneja Gibi Nando e em seguida tem a banda Big Time Orchestra. O festival começa às 11 horas no pavilhão Agroleite, anexo ao Parque de Exposições Dario Macedo. Em Apucarana, no norte do estado, a 23ª Festa da Cerejeira acontece durante todo o fim de semana. A programação inclui palestras, exposições, danças típicas, feira de negócios e outras ações. Além das várias atividades culturais e esportivas, a festa valoriza a cultura japonesa presente no município e região. O evento segue até domingo, durante o dia todo, na Associação Cultural e Esportiva de Apucarana. Também na região norte, a 14ª Festa do Milho de Ourizona vai até domingo. Além de um cardápio variado à base de milho, o evento reúne diversas atrações musicais. Na sexta, se apresentam a banda Brasil 2000 e a dupla Evandro e Henrique. Já no sábado, quem sobe ao palco são os cantores Breno e Matheus e a banda Fonte Luminosa. No domingo, o encerramento é com a tradicional violada universitária, a partir das 4 da tarde. As atividades acontecem em frente ao Ginásio de Esportes. Já na região central do Paraná, a 11ª Festa do Pinhão de Inácio Martins garante a diversão do público. A abertura é nesta sexta com o Festival Sapé Canção, que reúne músicos de vários municípios da região. Em seguida, tem baile com o grupo União Fandangueira. Já no sábado, acontecem várias atividades, como torneio de truco e futebol suíço, Olimpíada do Agricultor Familiar, Coroação da Rainha da Festa e Cabo de Guerra. A festa também promove uma noite dedicada a pratos típicos feitos com pinhão. O encontro é no Parque Municipal Paulo D'Alegrave. Em Curitiba, a Feira de Malhas, Fios e Couros começa nesta sexta e segue até o dia 18 de junho. Participam mais de 200 expositores de todo o Brasil e até do Uruguai. A expectativa é reunir mais de 30 mil pessoas. Além de lançamentos da moda inverno, a feira traz várias opções de presente para o Dia dos Namorados. Também tem praça de alimentação e sorteio de um vale-compras de R$1.000. O evento acontece na Expo Renault Barigui, das 2 da tarde às 10 da noite. Camila de Oliveira para o Paraná de hoje.
E assim a gente termina o Paraná de hoje desta sexta-feira. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha um ótimo final de semana. Seja muito feliz. Se agasalhe bastante porque vai ser muito frio e, obviamente, não misture álcool e direção. Aproveite bastante, a gente volta a se encontrar na segunda-feira, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.